Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana vamos discutir sobre pautas relacionadas a investimentos, finanças, empreendedorismo e um pouco do backstage aqui do Primo. No episódio de hoje vamos bater um papo com João Amoedo, fundador do Partido Novo e dono da agenda mais disputada do Brasil. Temos um motivo do porquê a gente colocou isso aqui, não? Por que a gente colocou isso daqui no roteiro?
Cara, é porque a gente tá tentando marcar uma coisa com o Amoedo desde o ano passado, cara. Mais de um ano já.
Eu acho que é muito difícil quando você tá um dia em Brasília, outro dia na Suíça, outro dia na Itália e volta, tá em Orlando. Então...
Caramba, meu. Pô, Amoedo, você precisa dar uma chance pra gente aqui.
Bom, mas eu tenho que explicar. Na verdade, a primeira vez eu tive um problema que tava voltando dos Estados Unidos, fiquei uns 4 dias lá, o avião pra conseguir sair cancelado.
Ah, é verdade,
cancelado.
Teve isso.
E a segunda, acho que eu peguei uma gripe danada. Aliás, eu já até tô com um pouquinho gripado, mas eu falei, não, hoje eu tenho que ir, não tem jeito.
Mais, né?
Acabou, não dava esse... mais, senão não iam acreditar.
Matou todas as vozes que tinha já. Sobrou nenhuma. Bom, muito bom. E temos alguns convidados especiais, não é mesmo? Temos o João Amoedo. João, muito obrigado por ter vindo, tá bom? É sempre uma honra ter alguém do seu calibre aqui conosco.
Que isso, eu que agradeço o convite aí, muito obrigado.
E temos outros convidados não tão especiais também. Infelizmente, o Kaique voltou de viagem. Então, Kaique, porra, muito obrigado, né, por
Primos,
estar aqui.
Eu quero dizer que eu voltei de viagem com várias ideias, porque quando a galera sai do Brasil e conhece novas culturas, volta cheio de ideia, fala, nossa, eu vou mudar tudo lá, mas realmente estamos de volta para mais um ano cheio de coisas.
Não entendi nada que ele quis dizer.
Não, nem ele entendeu, eu acho.
Porque ele voltou cheio de ideia.
Ele voltou cheio de ideia. A única coisa que ele fez hoje foi pedir o meu cartão umas 3 ou 4 vezes para comprar alguma coisa nova. Cara, já quis comprar computador, assinatura, não sei o que lá, câmera nova.
Não, a assinatura é alguma coisa que a gente super precisa aqui.
É tudo a gente super precisa.
Não,
né?
O Lucas que me cobrou hoje o dia inteiro.
Ah, agora é o Lucas, então.
Por quê?
Você saiu de lá aprendendo a se vitimizar, então, Kaique, é isso?
Não.
Tá bom, legal.
Sem vitimismo.
Ok.
Aqui não funciona vitimismo.
Ok. E muito obrigado também pela sua presença, Hugão. Obrigado por ter vindo hoje.
Opa, e aí, Primos?
Desculpa,
aí,
o nome dele é Hugo, tá?
Sou o Hugo aqui. E, cara, esse podcast aqui, só do Amoedo entrar, acho que já ficou um pouco mais pesado, né?
Ficou mais pesado? Meu, o Kaique comeu muita coisa na Europa. Acho que é por isso, cara, que ficou pesado.
Deve ser por isso. Tô bem.
Eu saquei que você voltou... Você sabe quantos quilos você voltou mais pesado ou não?
Eu não me pesei pra não correr esse risco de saber.
Dá uma, duas semaninhas de detox aí, né?
É, dá. Deve dar. Eu tô ainda usando roupas... Sem listra, sem nada pra dar aquela suavizada.
Não, gostei desse negócio aí. Fugir dos problemas, né? Assim, fugir dos problemas resolve, Amoedo, não resolve?
Não resolve.
Não resolve.
Resolve
não.
No curto prazo, mas depois eles voltam sempre maiores.
Viu, Kaique? Então...
E depois eu quero até pedir uma dica pro Amoedo pra esse negócio aí de Iron Man que ele tá treinando aí, que eu quero saber
depois.
Você
vai pro Iron Man mesmo?
Não, eu fiz já, né? 6 Iron Man. Agora, depois que eu comecei a negócio de política, eu vi como é que era fácil o Iron Man, né? Era tranquilo, até porque as provas normalmente a gente demorava lá umas 11 horas, normalmente era no domingo, e até um amigo meu dizia, João, não tem problema nenhum, nada que até a hora do Fantástico a gente não esteja em casa.
Primos, pra vocês que não sabem o que é isso, é uma competição de longa distância que tem, entre as provas que tem, 3 quilômetros de natação mais ou menos, 180 quilômetros de bicicleta e 42 de corridinha maratona.
Sem descansar. Mas falam que o difícil é treinar, né?
Não, o difícil
não
é treinar.
Não é competir, é treinar, né?
É, o difícil é treinar. No final, você acaba se acostumando por causa dos treinos, né? Então, eu treinava 5, 6, 7 horas no final de semana e aí você vai pra prova, mas assim, tem que ter uma resistência física e mental também, porque quando você sai pra correr a maratona, depois de ter nadado 3.800 metros e pedalado de 180 quilômetros, você fala, já tô acabado. Eu nunca me esqueço. O primeiro que eu fiz, eu saí pra correr, primeiro quilômetro já tava cansado. Eu falei, nossa, ainda faltam 41. Então, é de matar.
Cara, mas você conseguiu completar?
Completei 6.
6? Só 6, Hugão. Bom, desculpa, eu cortei o Hugão. Muito obrigado, Hugão, por você estar aqui com a gente hoje.
Ah, imagina, eu que agradeço, é legal. E, inclusive, até tinha um ditado cumprimentando o que o Kaique falou, que só descobre que você só é gordo se você faz a pesagem.
Ah, entendi. É, também, então o segredo é esse,
e
é não
se pesar. O segredo também é você só descobre que tá doente se você fizer exame. Então, é isso aí.
Pô, conselhos que devem funcionar muito na vida real. É, inclusive, aqui, o Lucão, de frente de você, tá mais magro, viu, Kaique? como pra variar. Daqui a pouco vai sumir. Porque todo episódio tá mais magro, 30 cara.
30 episódios já, ele emagrecendo sem parar.
É, tá magro, hein, Lucão?
Só que o primo, ele me ferrou com isso, né? Porque ele ficou com essa história que eu tô magro, aí outro dia eu fui me pesar e eu tô mais gordo. Então, assim, ele me iludiu, agora eu tô mais gordo, então, cara, isso aí vai dar problema.
Lucão, obrigado por participar, legal, cara.
Cara, um prazer imenso. Caramba, Amoedo, Kaique, cara.
Como assim?
Ele é muito seu eleitor. Não, ele é muito. Ano passado, o Kaique só falava de Amoedo, cara. Nossa, ó, Amoedão, ó, pesquisa.
Obrigado, obrigado, Kaique.
Cara,
obrigado.
Muito fã, muito fã.
Tem que se filiar ao novo, então, não esquece.
É. Então eu vou começar aqui fazendo uma perguntinha pra você, Amoedo. Pô, você ficou muito popular nas últimas eleições, não é? Quando que você começou a crescer nas redes sociais? Foi nas últimas eleições mesmo?
Foi. Na verdade, assim, primeiro, nunca fui figura pública, né? Uhum. Até por temperamento, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida. E quando a gente começou o Novo, eu nunca me imaginei sendo candidato. Era pra montar o partido, até aproveitando minha característica de ser empreendedor, que a gente foi fazer, no fundo, foi empreender na política. Sair da zona de conforto, montar um partido, construir uma instituição. E aí, quando foi em meados de 2017, a gente já tinha decidido que tinha que ter um candidato à presidência da República. Eu vinha tentando convencer algumas pessoas, aí o Bernardinho, por exemplo, era uma delas, a sair candidato. Mas o sujeito, quando faz um raciocínio e coloca no papel os prós e contras, obviamente, se ele tiver um mínimo de equilíbrio, ele fala: não vou sair candidato, porque não tem nada a ganhar, é uma exposição danada, um trabalho danado. E a gente falou assim: bom, mas não tem jeito, a gente tem que ter um candidato. E aí, meio senso de missão, eu falei: bom, então eu vou sair do partido lá em meados de 2017, para, se a gente não tiver ninguém lá na época que esteja disposto a sair, que represente as ideias, eu vou sair. E aí, saí e comecei a montar uma página no Facebook lá em setembro de 2017. Tinha uma página pequena e aí a gente cresceu bastante lá depois, durante a campanha e nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo isso. Então foi o canal que a gente teve para colocar as ideias. Lembrando que eu não fui convidado a participar dos debates, né? Porque o Novo não tinha 6 deputados federais, até porque era as primeiras eleições que a gente estava participando, não tinha como ter os deputados, e a gente acabou usando muito as mídias sociais.
E aí, nessa época, você ganhou muita visibilidade. Só que, antes disso tudo, você tem um João Amoedo que nunca foi um João Amoedo da política, né? Você teve uma carreira aqui. Pô, a gente até fez um vídeo. Quantas visualizações tá o vídeo que a gente fez da história da Amoedo?
Quase 700 mil
visualizações. 700 mil visualizações?
É.
Caraca.
Chegou, se não chegou perto, tipo, se não me engano, entrou em alta, chegou...
Não, foi, entrou em alta, entrou no YouTube, foi um vídeo super porrada.
Acho que tava no, se não me engano, no top 25 Brasil.
25, é. Então, a gente fez esse vídeo, que foi muito legal. Só que eu queria que você contasse pros primos aqui um pouquinho de como foi a carreira do João Amoedo antes de entrar na política. Assim, lá do comecinho, eu até tenho uma história aqui do BBA, final, enfim, como
na verdade, o que aconteceu? Meu pai era médico, minha mãe dona de casa, e eu sempre gostei de matemática, fui fazer engenharia. E eu tinha uns tios do Nordeste que tinha uma empresa de construção lá. E eu falei: bom, de repente eu vou trabalhar lá com eles. Fui fazer engenharia. Mas sempre eu ouvi até um desses tios meus, falou: João, um engenheiro depois vai ser um administrador quando você cresce na carreira. Eu falei: bom, então se isso é verdade, eu vou fazer logo as duas. Então resolvi fazer engenharia, que eu fazia lá no Fundão de manhã, e administração de empresas na PUC de noite. E aí pretendia trabalhar em engenharia, fiz cálculo estrutural. Cheguei a fazer uns projetos de cálculo estrutural para duas obras. E aí eu sempre gostei de esporte, desde lá de trás, e tinha um amigo que corria junto, tava no Citibank, um dia virou pra mim e falou: ah, João, vai ter um programa de trainee lá pro lá no Citibank, você não quer ir lá? E eu falei: bom, mas trabalhar em banco não é muito meu perfil. Ele: não, mas vai lá, eu vou estar lá, é legal. Eu sei que eu fui pra essa palestra, me inscrevi lá, depois me chamaram pra uma dinâmica em grupo, entrevista, o mercado de construção naquela época tava muito ruim, no Brasil é um setor que oscila muito, eu acabei entrando no banco, no Citibank, fiquei lá 3 anos, e aí no terceiro ano, já tinha virado gerente lá, eu recebi uma ligação do Cândido Bracha, que hoje é presidente lá do Itaú, falando: olha, João, me recebi...
Na época ele não era presidente, né?
Não.
Ele fazia na
época? Ele estava num banco pequeno lá, no banco Itamaraty, trabalhava lá. O que que aconteceu? O pai dele tinha formado com o Beltrán Martinez, que para quem é mais antigo vai lembrar que foi sequestrado, foi o primeiro sequestrado lá, era do Bradesco, tinham montado um banco com um sócio estrangeiro. financeiro, um banco austríaco. E ele me ligou, falou, a gente tá começando um banco aqui em São Paulo, eu tive a indicação do seu nome, você não quer vir aqui conversar comigo? E aí eu vim pra São Paulo conversar com ele. O banco naquela época não tinha nem escritório, a gente foi no escritório emprestado lá no advogado, e ele falou, a gente tá montando um banco, metade do banco vai ser austríaco, metade vai ser desses dois sócios brasileiros. Eu olhei aquilo, na época eu tava com 25 anos, né? Tava casado recentemente. E eu falei, tem que tomar esse risco. Eu sempre gostei de tomar risco.
Não tinha filho, assim, né?
Não tinha filho. Eu falei, tem que tomar um risco. E aí falei, bom, se tudo der certo, esse banco vai crescer, eu vou crescer junto. Se tudo der errado, aí eu vou trabalhar no outro banco, esteja aí no Chase, em algum banco estrangeiro, alguma coisa. E fui pedir demissão pro meu chefe. Aí meu chefe falou, João, você tá maluco? Você vai deixar um Citibank? Você já tá aqui como gerente? Você vai sair aqui do banco pra ir trabalhar num banco que tá começando lá em São Paulo, que tem uma agência? Eu falei, mas eu tô na hora de tomar risco, eu vou tomar o risco. E aí vim pra cá. Quando eu comecei, o banco tinha 20 funcionários, eu fui funcionário número 7º do banco, e era um banco que trabalhava com grandes empresas, né? Não era um banco de varejo, atender clientes, pessoa física, era para trabalhar com grandes empresas. Eu vim para ser gerente de conta e comecei, eu fui bem aqui. Aí o banco resolveu montar uma primeira filial no Rio de Janeiro, eu fui pro Rio de Janeiro para ser o responsável, eu fui promovido para diretor adjunto com um ano para ir lá pro Rio montar essa filial. Aí tava feliz da vida, porque tudo que eu queria era morar no Rio de volta, né? Gostava de esporte, andar de windsurf, velejar. Aí passado lá 7-8 meses, o Beltrán e o Cândido me chamaram e falaram, João, a gente queria te convidar para vir para São Paulo. Eu falei, mas isso é o quê? É uma convocação? Não, é uma promoção. E aí eu tinha acabado de comprar um apartamento no Rio financiado lá, vim para São Paulo para assumir a diretoria de São Paulo. E aí fiquei no banco, o banco cresceu bastante, e lá em determinado momento no banco, eu sugeri que a gente comprasse uma financeira de automóvel, acreditando que as coisas no Brasil, a economia ia se estabilizar, o crédito ao consumidor ia crescer e que era bom ter uma operação de financiamento separada do banco, né, para não misturar os dois negócios. A gente foi, comprou, colocamos uma equipe lá para tocar a financeira. No primeiro momento a gente cresceu muito, mas com as contas meio desorganizadas, foi mal em cobrança e tudo. E eu tinha ficado responsável no banco de dar uma monitorada e falei, olha, estamos com um problema lá, precisamos trocar o time. E aí fomos procurar um executivo. Nessa época eu já estava como diretor executivo do BBA, já tinha virado acionista. A gente foi procurar um executivo, não estávamos com dificuldade de achar. E eu falei, olha, acho que é uma hora interessante de eu ir tocar esse negócio, né? Eu queria ter um pouco mais de liberdade, empreender um pouco mais. E falei, eu topo ir para a financeira, né? Mas eu quero ter uma participação acionária, porque o negócio não está dando resultado, eu quero ir para lá, quero ter direito a comprar lá até 28% ao preço do patrimônio da participação da empresa.
Aí, porra, quando você trabalha vendendo a sua hora, e apenas vendendo a sua hora, em um ambiente que não é meritocrático, é muito difícil você enriquecer, de certa forma, você atingir muito resultado. Então é muito legal isso que você falou, porque casa com essa nossa mensagem de que, cara, você precisa trabalhar pelo lucro, ou você precisa estar em um ambiente meritocrático, ou você precisa ter equity de alguma forma, porque é isso que vai te dar uma grande porrada em algum momento. Se você só vender a sua hora, você só tem 24 horas no dia.
Não, sem falar de se expor aos riscos também, né?
Porque tomar risco também.
Se expôs aos riscos aí, cara, foi, aproveitou e deu certo, né, cara?
Não, quando eu fui pro banco, e nesse momento, o banco já era uma instituição consolidada, os diretores, a gente tinha uma boa remuneração, o percentual do resultado e tudo, eu tinha a participação acionária lá, e a financeira era o contrário, estava tendo prejuízo. E aí, quando eu fui para lá, inclusive, o Beltrán falou, João, mas você vai sair aqui do banco? Aí eu falei, eu queria vender a minha participação do banco, eu não tinha dinheiro para comprar a participação lá financeira. Eu falei, como eu vou estar lá trabalhando, eu quero apostar nesse negócio. Eu falei, mas você vai vender a participação no banco, um negócio já consolidado, para ir para uma financeira que está dando prejuízo? Eu falei, não, mas eu quero arriscar, eu quero ir para lá. Então, e aí, acabei indo para lá. E acho que uma coisa que você falou aqui, da história da meritocracia, e outro negócio que eu sempre me pautei foi o seguinte, sempre pensar como dono. Mesmo que você não seja o dono, mas se você está numa instituição e você tem um papel lá importante ou está querendo crescer, você tem que pensar como dono, porque é a visão de longo prazo, não pensar só no resultado do semestre. E é interessante porque quando eu recebi o meu primeiro bônus lá no BBA, que foi muito bom, o pessoal, um dos comentários dos diretores, não, João, olha, foi muito bom, e aqui o que a gente percebeu é que você está aqui na instituição e pensa como dono. Então acho que isso é uma coisa que muitas vezes a pessoa pode pensar como dono, pode agir como dono, não necessariamente sendo dono do negócio, mas tendo essa filosofia, né? Bom, aí fui para a financeira estava com prejuízo, a gente fez o turnaround lá, ela passou a ter uma rentabilidade muito boa, a gente foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, acho que tinha um ranking da Exame, isso. Eu vendi participação acionária para umas 20 pessoas lá, eu vendia da minha participação para eles nos mesmos moldes que eu tinha comprado, É, e aí veio o Itaú e fez uma proposta para pagar 4 vezes o... Ele fez uma proposta para comprar o banco e aí ele queria a financeira também. E quando ele olhou os números da financeira, ele ficou... Foi muito bom, porque ele... A primeira coisa que ele olhou foi a rentabilidade que a gente tinha, o spread, né? Que é a diferença entre a captação e o teu empréstimo. E o nosso spread era mais alto do que o spread que eles praticavam. Ele falou, bom, provavelmente eles têm uma perda maior. E ele foi ver, a nossa perda era menor. Então a rentabilidade nossa era muito maior e com isso ele fez uma precificação... interessante, que deu 4 vezes mais ou menos o patrimônio da empresa. E aí a gente vendeu o negócio todo. Fizemos liquidez, eu e esses outros que eram funcionários que tinham adquirido uma participação acionária.
Quantos anos isso?
Isso foi em 2002, eu tinha 39 anos. Aí ganhei esse dinheiro aí e fiquei pensando o que fazer, né? Assim, eu tenho muito cuidado de você, quando você vai bem no negócio, eu penso o contrário, né? Muita gente acha que quando ele vai bem em alguma coisa, a chance dele ir bem numa outra é muito alta. Eu penso o contrário. Quando você vai bem em alguma coisa, o risco de você ir mal numa segunda é alto, porque você normalmente tende a se deslumbrar com o seu sucesso, achar que você sabe tudo. Então, assim, apareceu muita gente que queria que eu montasse uma financeira pelo histórico que a gente tinha tido. Eu sempre muito refratário, achando que o mercado ia ter problema de liquidez e que não era. Eu ensaiei montei um grupo, mas em determinado momento achei que não era o caso, o que se mostrou acertado logo no ano seguinte. E aí eu fiquei pensando, bom, o que eu vou fazer? Aí juntei com dois conhecidos para começar a fazer gestão dos nossos recursos e logo em seguida eu tive um convite para ir para o Unibanco, para ser vice-presidente lá, para fazer uma reestruturação. O Pedro Moreira Salles estava assumindo a presidência do banco e queria mexer no varejo e no banco de atacado e na tesouraria. E eu fui para lá para assumir o atacado e a tesouraria. Um pouco na dúvida no primeiro momento, porque na financeira eu tinha uma autonomia, uma liberdade muito grande, pelo fato de ter uma participação acionária, a gente implementou uma série de coisas. E aí fui para o banco assim, meio reticente. Comecei um pouco na parte executiva, mas fiquei menos de um ano na parte executiva e achei que tinha que mudar, não estava muito feliz. Aí ele me chamou pro conselho de administração. E aí eu fui pro conselho de administração do banco. E até esse momento, estamos falando aí de 2008, não tinha nenhuma política na minha vida a não ser ir a cada 2 anos escolher lá no Rio, infelizmente, o menos pior para votar. Eu tenho um amigo meu que a gente pedala junto, que ele falou: João, a gente pedalava 4, 5 horas e você não falava nada de política. E aí foi em 2008 que começou a primeira ideia de ter alguma atuação pública.
Ah, legal. Agora, Moedo, pô, se você queria entrar nesse mundo da política, né, que, pô, se você queria, na verdade, ter impacto, transformar as coisas, né, e você acabou entrando no mundo da política, né, que é uma verdadeira bucha aqui no Brasil, será que não seria mais fácil você virar um youtuber, meu?
Se quisesse impactar as pessoas, falar com um monte de gente.
Eu acho que como youtuber ia ser um fracasso, porque esse negócio de mídia não é comigo, de televisão, de imagem, de comunicação, assim. A gente não pode esquecer, eu me formei em engenharia civil, cálculo estrutural. Você consegue imaginar alguém que fez engenharia civil, cálculo estrutural, sendo um bom youtuber? Olha, não dá, né? Não dá.
Pelo menos vai entender dos números.
Vai entender dos números.
Do gráfico do YouTube. Não
é? A galera do mercado financeiro é tudo engenheiro aí, né, cara? Tem dinheiro pra caramba aí.
O mercado financeiro tá bombando no YouTube.
Você que tá fazendo economia agora, sai da sua faculdade agora, se inscreva em engenharia civil ou qualquer outra engenharia que vai dar certo.
Gente, por favor, não sigam essas instruções.
Saibam discernir quem te deu a dica.
Ó, mas eu vou te falar, já fui na mesa da XP e, cara, o que tem de engenheiro na mesa de operação na XP...
Não, mas engenheiro não faz... Não monta, não constrói prédio, velho. Engenheiro trabalha no mercado financeiro.
Exatamente. Não tem espaço pro mercado financeiro.
Tem mais engenheiro que prédio, esse é o problema.
Tem mais engenheiro que...
O engenheiro faz o prédio pro cara trabalhar na bolsa. É isso que funciona aqui.
Cara, isso é muito maluco. Agora, Moedo, você tem uma familiaridade grande com o mercado financeiro, né? Assim, você vê muito esse mercado e tal. O que você acha do mercado financeiro hoje no Brasil? Assim, qual que é a sua opinião? Eu tenho curiosidade de saber sobre isso, porque você é uma pessoa bem inteirada nesse mundo.
Não, assim, eu acompanho bastante. Acho que hoje é muito mais difícil do que era no passado, né? Uhum. Você tem uma competição, apesar da concentração em alguns bancos, né? Fruto de um pouco de tudo isso que a gente vê no Brasil, né? Tem uma concentração no Brasil em vários segmentos, não é só no mercado financeiro, em vários deles, né? Tanta barreira de entrada, é tanta dita proteção ao consumidor, e essa proteção ao consumidor, no momento seguinte, ele vira uma barreira de entrada para os novos entrantes, o que faz com que você consolide e acabe tendo poucos players, e aí no final o consumidor paga a conta por ter pouca concorrência, né? Então o mercado financeiro tem essa característica de ser muito concentrado. Agora, acho que a dinâmica está mudando. A gente está vendo aí novos bancos, digitalização digitalização, a turma jovem, é o fim das agências bancárias, ninguém vai mais à agência. Então tem uma mudança aí. É um mercado também que nos últimos anos, não só no Brasil, mas a nível mundial, teve uma série de restrições em termos de demanda de capital depois das crises de 2008, 2009. Então é um negócio muito mais amarrado, né? No passado você tinha muita mais flexibilidade para criação de produtos, para desenvolvimento de alternativas para os clientes, e hoje é um mercado muito mais amarrado. Agora tem uma sofisticação muito grande, né? Eu estava vendo outro dia um negócio de maturidade digital. De 0 a 100, os três segmentos que têm mais maturidade digital no Brasil é, primeiro, mercado financeiro, segundo, sistema financeiro, segundo, varejo, e terceiro, telecomunicações. Né? Então tem muito uso intenso de tecnologia e tem muita gente boa, porque como eles têm boas remunerações, conseguem atrair gente boa para lá. Então eu acho que tem essas características. Agora, demanda muito das pessoas, né? Acho que puxa bastante. E assim, vendo de hoje, eu acho que o principal agora é eles lidarem com as inovações. Porque a tecnologia traz de diferente.
Acabei de receber aqui da produção, os primos estão apertando para você se sim que vai subir.
Eu não sei porque.
E não só isso, eu queria saber o que o Amoedo tá olhando aí no mercado.
O que que tá de olho
que
aí pra comprar?
Na sua carteira de investimento.
Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não, sei o que aconteceu é o seguinte, que com a história...
Não, brincadeira, mãe. Não, abre brincadeira, não precisa
assim,
responder.
Não, mas eu vou responder o seguinte, com a história do novo...
Não dá
de
nem
montar
tempo de olhar.
Um partido, de acompanhar todos os mandatários do novo, de ajudar, divulgar as ideias, não dá nem tempo de ver nada do mercado.
Não, mas ó, antes de a gente entrar, que a gente vai entrar nessa parte aí, a gente vai falar, pô, muito de ideias liberais e tal, que você tem bastante, fala muito, os primos, a maioria simpatiza muito com essas ideias.
Legal.
Eu queria só antes de falar um pouquinho de dinheiro, poxa, a gente fala muito sobre investimentos aqui, a gente fala muito sobre as pessoas começarem a investir desde cedo, começar a fazer um portfólio de investimentos, pensar no longo prazo, né? Às vezes não deixar o seu dinheiro em aplicações que às vezes nem são consideradas investimentos, etc. E eu queria te perguntar o seguinte, o que você imagina que é o ideal para essa pessoa que está começando a cuidar do dinheiro dela? O que você imagina que ela deve fazer? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de, poxa, você tem um patrimônio construído, só que você tem várias atribuições e você não tem aquele tempo de ficar olhando a cada segundo. Como que você pensa em uma alocação de portfólio? Como que você lida com o seu dinheiro hoje? Então, tanto a pessoa que está começando, quanto como você faz isso hoje.
Legal. Bom, acho que a primeira coisa é o seguinte, os estágios das pessoas são diferentes, consequentemente as buscas das soluções são diferentes. O que eu sempre pensei, e eu acho que isso para mim é o mais relevante para quem está querendo fazer alguma coisa, é o seguinte, ele tem que sempre determinar o seguinte, qual o risco que ele está disposto a tomar. Porque muita gente olha qual é a rentabilidade do investimento. E é o seguinte, rentabilidade está diretamente ligado a risco. Uhum. Então, em vez de pensar na rentabilidade, pensa no risco que você quer tomar, né? Eu hoje, por exemplo, eu gosto de tomar pouco risco, porque eu tenho um patrimônio já consolidado, isso não vai mudar muito a minha vida se eu tiver um pouco a mais ou um pouco a menos, dentro das coisas que eu gosto de fazer, não mudei o que eu faço pelo fato do patrimônio que eu juntei. Então, eu sou mais conservador na aplicação porque eu quero tomar menos risco. Diferentemente do que eu fui no passado. Eu contei aqui vários eventos que sempre, não, eu vou fazer isso para tomar risco. Então, eu acho que a primeira coisa da quem está começando é a pessoa avaliar a predisposição dele para risco. A segunda coisa é informação, né? Eu trabalhei muito tempo no banco, na área de crédito. Então, conhecer as empresas, conhecer os negócios, entender a dinâmica para você poder investir sabendo o que você está investindo, sabendo quais são as vantagens competitivas daquela empresa. E hoje a gente tem um cenário muito diferente do que tinha, por exemplo, de quando eu comecei a trabalhar e investir, que era o quê? A gente tinha uma taxa de juros muito elevada, então dificilmente você tinha uma atração na renda variável, porque a taxa de juros te dava tanto spread, tanta remuneração, e por ter também uma taxa de juros muito alta, você penalizava muito as empresas. Então, era quase que natural você ir para renda fixa. Hoje a gente tem um movimento diferente. Você tem uma taxa de juros no mundo e no Brasil muito baixa. Essa semana passada eu descobri, não sabia disso, me deram essa informação e fiquei impressionado. Porque a gente tem 17 trilhões de dólares no mundo, né? Aplicado em taxa negativa. Então, assim, o negócio agora é você tem que buscar rentabilidade em alguma coisa de renda variável. Então, para isso tem que entender as empresas. Então, o que eu diria é, vai investir duas coisas. Pensa no risco que você quer correr e se informa, mas se informa com qualidade. Não aquele, ouvi dizer, me deram uma dica. Vai descobrir as empresas. empresas, entender balanço. Isso é fundamental para quem de fato quer ter um investimento decente, né?
É, qualquer coisa aí o Kaique ensina como ele faz a análise da carteira dele.
Kaique, como que faz uma análise bem feita de um ativo assim, cara?
É assim, ó, você vai lá na Apple Store, baixa o Twitter e segue todos os gestores possíveis.
E faz o que eles estão fazendo sem nem pensar duas vezes.
Mentira, primos. Nunca façam isso, pelo amor de Deus.
Não, mas é uma dica boa. Não. O Twitter tem bastante conteúdo de qualidade.
Tem, mas eu não acho que
Não pra analisar, mas eu acho que se você segue, por exemplo, casas de análise, tem muitas casas de análise boas hoje no mercado. É um pouco difícil você entender, mas...
Canal do Primo.
Tem um canal do Primo.
Então, eu tô esperando até agora ele falar do canal do Primo.
Você levantou a bola e até agora nada.
Caramba! Não, então, eu tô querendo chegar lá porque é um pitch de venda. E também...
Ah, entendi.
A gente tem...
E aí, se você quiser de verdade ganhar dinheiro...
Tem ótimos players, que nem tem no YouTube, tem no podcast e tem no Instagram conteúdos de qualidade.
Não.
Que é... Nossa, você não sabe? Uma empresa maravilhosa chamada O Primo Rico.
Nossa!
Que eles estão no podcast com Primo Cash, no YouTube como O Primo Rico.
Meu Deus!
E no Instagram são dois players, que é o Thiago.Nigro e o Primo.Rico, com postagens...
Nossa, agora o bicho pegou.
Overdose de conteúdo.
Overdose de conteúdo.
De qualidade. Os problemas acabaram.
É.
Você percebeu essa volta? A gente perguntou, Kaique, como você analisa os seus ativos? E aí ele falou tudo isso.
Vocês estragaram o pitch dele. Ele tava falando de casa de análise, um monte de coisa.
Primo, desculpa. O Primo estragou.
É pra seguir o contrário do que o Kaique fala, né?
Deixa eu aproveitar. O Rumo ao Bilhão tá pronto, inclusive, que vai subir hoje, não?
Pera aí, a produção tá me falando aqui, ó, que o Gui tá colocando os letterings agora.
Então tá bom.
Ai, meu Deus, dá esse Kaique. Mas me fala uma coisa, Moedo. Você é um cara que tem ideias consideradas liberais quando a gente fala de economia. E quando a gente tá falando com um público tão grande, e tem muitas pessoas que nunca ouviram falar nessa ideia, né? Não faz ideia do que isso significa. Então eu queria te perguntar, quais são as características de um liberal e qual seria um modelo econômico que o Brasil poderia se espelhar? E já antecipando aqui que a gente tem um grande fã, tá? Da sua...
Desse
conceito seu. Nossa. Seu não, né? Mas que você apoia.
Não, na verdade, assim, isso é até interessante. Porque quando a gente começou lá na montagem do partido, lá em 2010, falando, vamos montar um partido e tudo. Eu nunca tinha estudado ideias liberais, mesma coisa do viés político, né? Era aquela história, mercado financeiro, ganhar dinheiro, fazer esporte, família, não sei o quê. E aí, quando a gente começou, tinha uma coisa que nos incomodava, que era o seguinte, bom, a gente paga um monte de imposto e sai um monte de serviço ruim do outro lado. Então, tem algum problema aqui nesse miolo que a gente tem que atuar, né? Então, nem tinha muito claro essa história, qual é o tamanho do Estado, qual é o problema. E a gente começou a pensar e aí sim, a estudar e a pesquisar e viu o seguinte, bom, vamos fazer o que funciona, vamos ver o que acho que é o parâmetro de todo mundo que vai montar um negócio, vamos ver quais são as empresas nesse segmento, o que, que elas fazem que vão bem, o que, que elas fazem. E aí nesse caso a gente foi ver os países, bom, quais são as características dos países que vão bem? Os países que vão bem, que têm melhor qualidade de vida, maior renda per capita, são os países que têm liberdade econômica. O Brasil, por acaso, está no ranking número 153 de liberdade econômica. Eu falei, bom, então se esse negócio da liberdade econômica funciona, a gente tem que ter liberdade econômica aqui, que é o sujeito poder abrir um negócio, poder fechar sua empresa. Outro dia eu tava vendo, tem casos onde você gasta 40% a mais para fechar uma empresa do que para abrir.
Não, e é rápido, né? Pra
fechar a empresa. 80 dias, se tudo der certo, em 80 dias.
Às vezes o cara tá fechando porque o negócio deu totalmente errado, ele ainda tem que pagar, desembolsar uma puta grana para fechar.
Para fechar. Aí imagina, por exemplo, num ambiente tecnológico, no startup, que você vai abrir um monte de coisa, vai fechar um monte de coisa, a maioria das ideias não vai dar certo, mas algumas vão dar. O custo de você fazer isso, quando você tem esse ambiente que é difícil abrir, difícil fechar, é muito ruim, que às vezes desincentiva, né? Então, o que foi o negócio das ideias liberais? É copiar o que dá certo no resto do mundo. E particularmente no Brasil, ficou mais claro ainda, que é o seguinte, se a gente dá um monte de dinheiro pro governo que atua mal nas áreas essenciais e ainda se mete a administrar posto de gasolina, banco, entrega de correspondência, isso não pode dar certo, a capacidade de gestão é limitada. Então, vamos devolver, o que é pra gente, o que é o negócio da teoria liberal no nosso caso? É devolver devolver mais poder pro cidadão. Achar que o cidadão vai ser o protagonista, vai poder tocar a vida dele melhor do que o Estado resolver esses problemas. E eu acho que, felizmente, no Brasil, na verdade, felizmente, quer dizer, a ficha tá caindo, principalmente, é claro que muita gente falou sobre isso, mas principalmente porque a realidade bateu, né? As contas não fecham, o Brasil, não, apesar de ter toda essa carga tributária, não entrega nada e mesmo assim tem um buraco nas suas contas. Então as pessoas viram assim, tipo, ó, esse sistema não dá, esse sistema não funciona.
Ah, e fora que as empresas que conseguem abrir, elas não conseguem passar, às vezes, do simples pro... Qual é o outro nível do simples, da empresa simples? É... A gente teve a Bolova aqui que falou que... Por eles
do imposto, né? Que muda a alíquota do imposto.
É, às vezes a empresa... uma porrada, né?
É, às vezes a empresa não pode crescer, porque se ela crescer, ela muda
ela
de característica.
Ela começa a ganhar menos.
Então, assim, os incentivos são todos ao contrário, né? No Brasil, o incentivo é todo na direção errada. O cara quer empreender...
Se você aí estiver ouvindo gostar, né? Achar que as empresas têm que ficar no Estado, né? Tem que ter as estatais e tudo mais. Eu vou levar você pra passar uma tarde no Correio, cara. Pra mandar uns livros lá comigo, cara. Porque é a pior empresa que existe.
Calma.
Por favor, aliás... Amazon, por favor, compra o Correio. A gente faz uns stories aqui, por favor.
Não, véio. Falando em Correio.
Não.
Falando em Correio. Primeiro de tudo, temos um vídeo que vai sair em breve, não tem, não?
Tá, temos. Por que Correio não aceita cartão, gente? Parece que tudo é lavagem de dinheiro.
Vamos fazer um raciocínio junto aqui, né?
Não, e cartório também, bicho. Né? Cartório também.
Gente, o mundo não funciona mais. O Brasil não funciona mais em dinheiro, em espécie. Eu não ando com dinheiro no bolso.
E vale lembrar que a gente abriu...
Deixa eu fazer uma proposta pra comprar os Correios aqui.
Não, eu ia fazer um raciocínio.
Vamos comprar os Correios, amor.
Não, eu não quero ter. A gente quer aumentar a concorrência. Mas olha só, pensa só, quando você monta um negócio, você tá preocupado com atender bem o teu cliente. Tá certo? Uhum. Dá um bom retorno pro investidor. Você tem que ter uma preocupação grande com a concorrência e você tem que motivar os seus colaboradores. É isso que você pensa na iniciativa privada. Agora, vamos para a área pública e pega esses itens. O cliente, quem é o cliente da área pública? Normalmente é um cliente cativo. O sujeito só dá para pôr na escola pública, só dá para levar no posto de saúde. Então, não tem mais essa preocupação de tratar bem porque era um cliente cativo. Concorrência, muitas vezes tem monopólio. Então, também a área pública não está preocupada com a concorrência. Os acionistas. O acionista é quem? É o dinheiro da viúva. O nosso dinheiro também não estão nem aí. Então, e os colaboradores? Como é que a gente faz para ter gente boa? Normalmente pela meritocracia. E como é que funciona no governo? Não tem meritocracia, tem o quê? Estabilidade. Então, os incentivos são todos errados, não tem como dar certo. Então, assim, quanto menos governo tiver, por isso a linha liberal, melhor vai ser para todo mundo. Não vai ser melhor para os políticos, que vão ter menos poder. E por isso é que essa resistência, essa queda de braço para mudar esse negócio.
E até legal porque a gente fez o vídeo sobre os Correios e a gente abrindo o balanço, vendo a empresa lá dentro, ela é uma empresa que, operacionalmente falando, ela é uma empresa que pode dar lucro. Os caras, eles têm um poder, a capacidade de dar lucro. O problema é que, apesar disso, ela é uma empresa extremamente mal gerida. Então eles gastam muito com o pessoal, às vezes com o pessoal que nem trabalha lá. Puta, o cara pensa assim, beleza, vou tentar fazer uma gestão com mais meritocracia. Vou ver quem, às vezes, trabalha mal e demitir. Os caras não conseguem. É uma empresa que, puta, eles têm que abrir um processo pra ver, puta, você quer se demitir da empresa? Que eles tentam fazer tudo um acordo com o sindicato que, às vezes, não funciona.
O cara não consegue se demitir, tá ligado? Então... Eu só quero ir embora. Não, você tem que preencher uma série de formulários. O cara vai falar, vou ficar nesse emprego mesmo, foda-se.
Tanto que é uma empresa que, acho que em 10 anos, teve mais de 10 greves. Então, os caras têm pelo menos uma greve todo ano. Então, assim, é uma empresa que, puxa, falando em empreendedorismo, ela pode ser positiva, mas como a gestão tem uma série de problemas que começam pelo fato de ser uma gestão pública, é uma empresa que não consegue andar pra frente.
Não, fora que, o que que acontece com o Correio em Curitiba, gente? Tudo para lá, minhas compras estão lá há 3 meses lá e não sai. Gente, eu tô quase indo lá buscar o negócio.
Agora, mano, me fala uma coisa, você falou que, pô, tudo, do jeito que tá formatado hoje, do jeito que as coisas estão formatadas hoje, se a gente mudar isso daqui acaba sendo pior para os políticos. Só que hoje você é um político e você brigando para isso acontecer não acaba jogando um pouco contra a sua própria posição hoje? Não acaba existindo um conflito de interesse aqui? Ou a sua parcela cidadão ela fala mais alto do que esse outro ponto, assim?
É, que na verdade é o seguinte, a gente só foi pra política com o objetivo devolver poder pras pessoas.
Mas é uma parada, tipo, um chamado, você sente, puta, eu preciso fazer porque é meio que um propósito de vida, assim.
Na verdade, lá atrás, quando a gente começou a ideia, o que eu queria era levar a minha experiência de gestão da iniciativa privada, montar boas equipes, ter um sistema meritocrático, democrático, ter meta, ter transparência, era levar isso para a área pública. Ponto. Não queria nada de montar partido, de ser candidato, de... era simples assim. Só que quando eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro de me aproximar de alguns políticos, por acaso, por amigos em comuns, a conclusão que veio para mim foi o seguinte: com essa turma que tá aí, com esse DNA, a gente não vai mudar nada, porque no fundo, nas instituições, você precisa ter lideranças que deem bons exemplos. E quando eu vi aquilo na política, especialmente, e aí era localizado lá no Rio, só para lembrar que a gente está com 4 governadores do Rio atualmente presos, né?
Eu vi hoje no G1 que estão querendo soltar o garotinho lá.
Acho que estão soltando ele, mas até outro dia, até ontem, tá, pelo menos até hoje de manhã. Então, assim, a conclusão foi: a gente, para mudar a política, precisa ter novos líderes. Os novos líderes vêm para um processo eletivo, então tem que montar um partido. E aí veio essa história de montar um partido, mas com as pessoas com esse objetivo, com essa filosofia. A gente vai para lá para devolver poder para as pessoas, não para ir lá e ficar com mais poder, né? Não é simples, porque quando você chega na área política e uma série de privilégios, benefícios, a maneira como as pessoas são tratadas, meio um pouco autoridade, meio endeusamento, né? A tendência, o risco, é o cara, ao chegar lá, gostar disso e falar: não, eu gostei disso, eu agora vou fazer bem. O que os outros faziam era errado, mas a ideia não é fazer melhor o que os políticos estão fazendo. A ideia é fazer diferente, é deixar as pessoas fazerem, né? Então, essa é a nossa, vamos dizer, essa é a linha que a gente vai, que a gente sabe que não vai ser fácil, mas é isso que a gente tem que trabalhar.
Agora, me fala uma coisa, pô, a gente falou de Correios aqui, tá dando todo um papo de privatizações. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Acredito que você seja a favor desse tipo de coisa, mas o que você acha? Você acha que é viável? É possível? Você acha que isso é bom? O quanto é bom isso daqui para a população? E qual que é o lado ruim disso? Se é que tem um lado ruim?
Olha, eu não consigo ver lado ruim, só consigo ver lado bom. O governo sai de administrar a empresa, para de indicar apadrinhados políticos, a gente coloca isso no mercado, passa a ter uma gestão eficiente, se não der lucro, vai quebrar, se não atender bem o cliente, vai quebrar, e isso quando acontece isso na área pública, a gente é que paga as contas, né? Então, o governo tem que passar isso para a área privada. Agora, é claro, não pode transferir um monopólio, pegar um monopólio que é público e transformar no que é estatal e transformar num monopólio privado. Então, tem que ter um ambiente propício à concorrência, mas tendo concorrência, o resto está resolvido, entendeu? Deixa a iniciativa privada.
Eu acho que esse ponto é interessante, porque acho que muitas vezes as pessoas confundem privatização com liberdade econômica. Às vezes não é porque o governo vai privatizar uma empresa que o mercado vai ser livre. A gente teve, acho que o exemplo mais clássico, que acho que vai na cabeça de todo mundo, é a questão da telefonia no Brasil, né? Privatizou a Telebrás, mas não virou necessariamente uma livre concorrência, né? Tinha muita concessão, as empresas, tudo, e no final, tipo, na verdade, só transferiu o que era totalmente público para depois privados com concessões, né? Uhum. Até hoje, acho que de certa forma, é um pouco difícil para outras empresas competirem com as empresas que já estão aqui, né?
A gente vê isso, né? A gente tem concentração, a gente falou do segmento financeiro, setor de telecomunicações, companhias aéreas. Então, o Brasil tem que abrir mais o mercado e deixar a concorrência. Assim, eu confio muito nessa tese, que não tem melhor defesa para o consumidor do que a concorrência. Não é o SPC, o órgão de proteção, lá, a proteção ao consumidor, que vai fazer a defesa do consumidor. Quem vai fazer a defesa do consumidor efetivamente é a concorrência. Ele tem outra opção.
Agora, Amudo, quando a gente pensa em investimentos aqui, a gente muitas vezes fala de ações, de empresas, de negócios. Nossos primos gostam muito de ações, a gente gosta também aqui. E para a gente pensar a longo prazo, a gente tem sempre oportunidades em negócios, em ações específicas, mas de uma forma geral, a gente precisa que o Brasil cresça para que no longo prazo a gente tenha empresas rentáveis e que, pô, nos beneficiem nos investimentos. E pensando no Brasil, quais são os principais problemas hoje do Brasil que precisam ser resolvidos para que a gente possa crescer mais, para que o nosso PIB possa aumentar, para que, sei lá, as pessoas possam ser mais empregadas? Quais são esses problemas? E você acha que eles estão sendo endereçados? Ou você acha que isso aqui vai ser resolvido de alguma forma? Ou qual é a solução que você acha que pode aparecer para que o Brasil cresça mais e a gente possa ganhar mais dinheiro investindo em ações, por exemplo?
Olha, eu acho assim, tem dois grandes grupos de problema na minha visão no Brasil. Um é o negócio das nossas contas públicas, né? A gente tem um Estado muito oneroso, um funcionalismo público muito elevado, gastamos 52, de cada 100 reais, 52 reais vai para pagamento de aposentadoria, 13 reais dos 100 vai para pagamento de funcionalismo público. Então 65% é para funcionalismo público ou...
Cara, você tá falando o seguinte: a cada 100 reais de imposto que eu pago...
A cada 100 reais de imposto que eu pago, e eu tô falando o seguinte, antes de pagar juros da dívida, antes de qualquer coisa, 52 vai para pagamento de aposentadoria, pensões, esse negócio todo, e 13 vai para funcionalismo público. Ou seja, praticamente dois terços do que que você paga de imposto vai para esse negócio. Aí a gente tem um problema. Então, o governo tem uma máquina super inchada, não consegue, cobra uma carga tributária enorme, 5 meses do ano trabalhando só para pagar imposto. Você transfere tudo isso, toda essa renda que você gera para o governo, não vem nada em serviço, não vem nada em segurança, não vem nada em educação, e mesmo assim as contas não fecham. Aí o governo vai e compete pela poupança que poderia estar indo para investimentos, poderia estar indo para alguém que quer empreender. Então, esse é um grande problema. Então, tem que enxugar, tem que sair, tem que vender para empresa estatal, tem que reduzir, fazer uma reforma administrativa, tem que equilibrar as contas, tem que parar com um monte de privilégios. A gente vê isso ontem mesmo, 2 bilhões de reais para partido político, né? A gente acabou lá atrás, finalmente, com contribuição obrigatória para sindicato.
Mas, Almeida, essa parte aqui dos 50 e poucos reais, que você está falando que vai para os aposentados, como que faz para resolver esse problema aqui? Seria com a reforma da Previdência ou tem outra?
Não, essa é a reforma da Previdência.
Reforma da Previdência.
Reforma da Previdência, e tinha muitos privilégios ali dentro que ainda tem que acabar. Tem muita coisa que ainda tem que acabar ali. Uhum. Acho que a gente deu um passo, mas ainda vai ter coisa para fazer. Então, assim, equilíbrio das contas é reforma na máquina pública, sair de empresa estatal, usar mais tecnologia, porque aí você vai ter coisas mais baratas, ter um sistema meritocrático, acabar com a estabilidade de um funcionalismo público, porque é a forma que você tem de reduzir custos, é a forma que você tem de incentivar a meritocracia. Então, acho que tem que fazer uma reforma do Estado, isso é uma linha. E a outra linha, que eu acho que é o outro pilar, é deixar as pessoas empreenderem, é você ter segurança jurídica, poder montar uma empresa rapidamente, não precisar de tanto alvará, ter uma economia mais aberta, né? O Brasil tem muita barreira alfandegária, então tem uma complexidade que faz com que seja difícil você empreender no Brasil. Então, se a gente não fizer essas duas coisas, não tem jeito, né? E tem uma terceira, só para complementar, que eu acho que é importante também, que é investimento em educação e em produtividade. O Brasil está ficando para trás em produtividade, as pessoas não conseguem se capacitar. Se elas não se capacitam, como é que elas vão gerar riqueza? Ou a geração de riqueza delas fica limitada. Então, como é que você tira o país da pobreza se você tem pouca... Então, assim, eu acho que são esses três pilares. A gente começou um pouquinho aí na Previdência, mas não fez nada de reforma do Estado. A gente passou uma medida provisória para melhorar a liberdade econômica, acho que tem um avanço, mas tem muita coisa para fazer, e na educação a gente ainda está patinando, né?
Agora, como que a gente resolve o problema do prazo? Porque, olha só, pô, a gente tem eleição, quando a gente está falando de educação, a gente está falando de um projeto de muito longo prazo, né? A gente está falando com uma criança que vai se formar, etc. E, às vezes, os políticos, né, ou sempre, não sei, eles estão olhando muito para o curto prazo, porque eles têm que se reeleger. Como que faz para resolver esse problema de investir num projeto que vai ter um resultado só daqui a muito tempo e com essas reeleições que acontecem em prazos tão curtos?
Fora que também tem muitos políticos que começam projetos de, tipo, novas escolas, hospitais e tudo mais, sai do mandato e o novo que entra, ele não termina.
Destrói tudo, refaz, porque ele tem muita coisa boa. A gente viu, por exemplo, agora a gente teve muita essa preocupação, por exemplo, lá no governo de Minas, né? O que que acontece? Às vezes alguém faz um bom programa de educação, aí entra o adversário político dele. E aí o adversário político, a primeira coisa que faz é destruir aquele programa, porque não quer validar o legado do outro. E o Brasil aí, assim, não avança, né? Eu acho o seguinte, como é que a gente faz isso? Eu não vejo outra alternativa que não seja a sociedade, os eleitores, entenderem essa dinâmica e comprarem isso. E eles colocarem as pessoas lá dentro desse raciocínio. Porque esperar que o cara que vai pra lá, que no dia seguinte que chegou lá, a principal prioridade dele é pensar como é que ele vai ser reeleito, traga uma agenda de mais médio e longo prazo, vai ser difícil. A não ser que a sociedade sinalize o seguinte: olha, o que a gente quer é essa agenda. Então, esse é um processo que, para mim, no fundo, é uma mudança cultural. As pessoas, primeiro, entenderem que tem que participar da política. Segundo, elas entenderem qual é o caminho a ser feito, que é aquela história que a gente ouviu durante anos. Ah, eu bato sempre nessa tecla, né? Eu volto e meio me pergunto: ah, João, mas o que é que você faz? Essas ideias que vocês falam, mas como é que a gente vai fazer isso, ter um Estado menor com um país tão pobre? E, para mim, é exatamente o contrário. Não é que a gente precisa do Estado grande porque é pobre. O Brasil é pobre porque tem um Estado grande, né? Mas a gente, durante anos, ouviu essa coisa que eu vou quebrar seu galho, eu vou fazer isso. E é o contrário, a gente tem que mudar. Então, tem um processo de mudança cultural, de a gente explicar isso para as pessoas, dar os exemplos dos outros lugares do mundo, e assim o cidadão empurrar para o político a agenda que ele quer. Aí acho que começa a funcionar. Mas não é fácil.
Não é fácil.
Não é fácil. Mas, assim, a realidade vai nos obrigar a fazer isso. Senão a gente vai ficar sempre sendo esse país que patina, cresce 1%, é quando vai tudo bem, cresce 2%, aí tem uma crise lá fora. fora, retrocede meio, e ficamos nisso, não avançamos. Até a gente falou que você tinha me dado, por exemplo, de países. Temos aqui o Chile do lado, temos a Austrália lá, que esses países estão crescendo. A Coreia do Sul, que deu um salto em educação e produtividade, e o Brasil foi ficando para trás. De 90 para cá, a gente foi ultrapassado em renda per capita pela Costa Rica, pela República Dominicana, pelo Chile, pelo Uruguai. Não é possível, uhum, né?
Fora que eu acho que essa coisa cultural é uma coisa que a gente acaba também disseminando muito disso aqui, porque quando a gente fala principalmente sobre educação, o brasileiro, ele tem uma cultura muito forte, por exemplo, de educação superior. Durante muito dos governos passados, o governo, ele deixou de lado a educação base para investir em educação superior. Que aí, qual era o status? Você tem que... Até hoje, né? Eu acho que todo mundo aqui ouviu de pai e mãe que você tem que fazer universidade, você tem que fazer não sei o que e tal, se formar. E aí o governo jogou muita coisa, por exemplo, FIES. Muitas faculdades, depois, né, receberam esse dinheiro do governo. E hoje faculdade virou até uma coisa meio sucateada no Brasil. Tem muita faculdade no Brasil para pouca coisa que você estuda e você realmente vira formado para exercer, né? Hoje no Brasil a gente tem uma falta de mão de obra especializada, por exemplo, porque a faculdade não consegue dar
isso. Você não tem técnico, né? No Brasil você não tem técnico, você não forma técnico. Então
eu usei um desses programas, que foi o FIES. E, cara, uma burocracia de 6 meses pra conseguir. 6 meses. E ainda tem que ter um banco por trás disso pra conseguir te dar esse benefício. Mas... um fiador. Só que o grande problema é que eu conheço pessoas que fizeram FIES, trancaram a faculdade, não pagam, e eu tô pagando. Então, tipo, às vezes também é muito cultural isso, de, tipo, a galera ter aquele negócio em mente de... não, é do governo, então é meio direito meu e foda-se, 5 anos caduca. Uhum. Mas, tipo, cara, se os caras te deram um voto de confiança, você usou do serviço e tudo mais, você tem que pagar.
Agora, Kaique, só tem uma coisa que dá certo em 4 anos, cara. Só uma única coisa. Qual que é?
Uma coisa que dá certo em 4 anos?
É.
Copa do Mundo?
O Primo Rico, porra.
Ah.
A gente foi lançado há 4 anos,
nossa,
cara.
Verdade.
Aqui é escala, é meritocracia, é privado.
Verdade.
É isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu e o Gui já conversou muito sobre aquele negócio de não ter governo. Zero governo. Aquela coisa, zero Estado e tal. Como que é o nome do conceito? Anarcocapitalismo?
Tem gente...
Anarcocapitalismo. Vai virar The Walking Dead.
Inclusive, eu acho que você sabe muito bem, porque durante a eleição muito se falou de meme e tal, as brincadeiras te linkando justamente com o anarcocapitalismo.
E, cara, faz sentido esse negócio assim, na sua concepção? Ou é muito utópico pensar nisso?
Eu tenho dificuldade de pensar nisso ainda, porque eu acho que tem coisas básicas que tem que ser feitas pelo Estado, por exemplo, segurança. Também sou favorável a alguns programas para combate à miséria, assim, para você realmente tentar incorporar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, acho que tem que ter algumas pontes, né? Educação, acho que educação básica, não necessariamente o governo precise administrar, mas, assim, dar a chance para as pessoas terem educação. Então, eu acho difícil nesse estágio, no tamanho que é o Brasil, na maturidade que a gente tem hoje, tantas coisas, imaginar um país sem Estado, né?
Então... mas eu não sei. Tem uma coisa cultural no Brasil também que é de segurança, é polícia. E eu tava viajando, que o primo falou, em todos os lugares possíveis que eu
porque
sou viajando.
Porque você
viajar.
Só faz isso? Ficou 38 dias
recebeu
fora?
Recebeu o sotaque espanhol, né?
Que tá ali falando outra língua. E eu tava em Portugal, que falam que é uma das cidades mais seguras do mundo. Cara, eu não via polícia em lugar nenhum. Só que você andava na rua e você não se sentia,
cara,
tipo,
mas
com
isso
medo
é igual, isso
coisas.
É igual o dinheiro, velho. O problema não é a falta do dinheiro. A falta do dinheiro é a consequência, não é? E às vezes a gente olha, óbvio que eu não entendo tanto essa parte, mas imagino que às vezes a gente olha pra muita polícia e isso daqui é a consequência também de um problema, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com o que é raiz, né? E o que é consequência disso.
Você sabe que só aparece um vilão quando aparece um super-herói primeiro, né? Então...
Tirando, se você já falando do Brightburn, o Blightburn, já assistiu esse filme?
Não.
Puta, lançou agora. Ele é um moleque que ele vem, sei lá, do céu, do espaço.
É.
Só que... ele tem superpoderes.
É.
Só que geralmente, nos filmes não é assim. O cara vem, superpoder, ninguém sabe de onde veio, os pais, mas o cara vira um super-herói do bem. E ele vira do mal. E aí você fica maluco, porque ninguém para o moleque. Ele começa a bater em todo mundo, começa a destruir o planeta. Velho, e ele é um vilão.
Entendi. Inclusive, eu acho que...
Isso é uma publi? Isso foi uma entrega?
Não, pera, vai pro Paga Nós. Paga Nós hoje, não
teremos.
Cara. Mas calma, não, calma.
Mas você não falou onde, que plataforma que tá isso? Que tá na Prime da Amazon.
Tá? tá na Prime da Amazon.
Eu não sei.
Cara, é bom comprar.
Tá bom.
Não, cara, é que a gente é fã de Amazon aqui.
Não, eu queria fazer duas perguntas pra Moedo, que acho que é até uma pergunta que os primos querem saber e outra acho que é um pouco mais pessoal minha. Que aí eu vou voltar lá no começo do podcast pra falar da sua carreira.
Nossa!
Porque assim...
Vamos lá.
Creio que você tenha começado a sua carreira ali por volta da década de 80, 90, né?
É, eu me formei em final de 84, início de 85.
Uhum. E aí eu só queria... porque é uma dúvida mesmo minha, porque já li muitos, principalmente dessa década, e ali, tipo, foi quando, basicamente, a década de 80 foi quando começou a hiperinflação no Brasil. Então tinha toda uma dificuldade, principalmente com o setor bancário, porque você tinha inflação de 80% todo mês e tal, essas coisas. Tinha até comentários de que vários bancos iam fechar na época e tal. E aí eu queria entender mais ou menos como que foi esse processo de trabalhar dentro do banco, nesse meio, onde que a inflação era super alta, o Brasil vivia uma dificuldade econômica gigante.
Tinha uma volatilidade danada, né? Agora, como todo mercado que tem muita volatilidade, tem muita oportunidade.
Vol é vida.
É, então assim, acho que tinha muita oportunidade, a gente era uma equipe pequena, tinha muita criatividade, então pra nós foi bom. O que que era, vamos dizer, uma vantagem, uma desvantagem do banco, é que o banco não era um banco de agência, não tinha depósito à vista, e nessa época, depósito à vista com esse nível de taxa de juros e inflação valia muito, né? Mas assim, como a gente trabalhava com as empresas então tinham muita necessidade de fazer proteção, fazer operações de hedge, mercado exterior, tinha um universo muito grande de negócio para fazer, né?
Legal. E a segunda pergunta é uma coisa que a gente colocou no vídeo no YouTube, mas a gente não soube dizer exatamente, vendo, né, a sua história e tal, que foi o seguinte, não sei se vocês lembram.
Deixa eu perguntar primeiro. Amoedo, você chegou a assistir o nosso vídeo, Amoedo?
Eu vi uns pedaços. Você
viu uns pedaços?
Eu vi um que você tentava chegar nas contas que eu tinha vendido a empresa e não sei o quê.
Chegou perto. Foi legal.
Chegou perto.
Mas uma coisa do vídeo...
É que, na verdade, foi o seguinte. Quando a gente vendeu pro Itaú, o Itaú pagou um pedaço em ações do Itaú. E naquele momento, eu me fiz a seguinte pergunta. Se eu tivesse recebido em dinheiro, eu teria comprado ações do Itaú? Aí a minha resposta foi, não, eu não teria comprado ações do Itaú. Aí meu raciocínio foi imediato, foi, bom, então eu vou vender as ações.
Agora está explicado, não.
Foi por isso, entendeu?
É justamente isso que eu ia perguntar, porque a gente fez até um efeito especial, quebrou vidro na tela e tal, que foi sobre o momento porrada. Foi nesse momento que você, por exemplo, atingiu
ficou ricão nesse momento?
Não, a pancada eu dei quando eu vendi, porque eu comprei a financeira por X e vendi por 4X.
Comprou a financeira que estava dando prejuízo.
Prejuízo. Ela começou.
Reestruturou o negócio.
Aí ela, quando eu comprei, inclusive, eu estava pagando patrimonial, mas assim, ela dava prejuízo. E assim, uma empresa que dá prejuízo, pelo patrimonial, já não é uma grande coisa assim. Então? E a gente, eu pude comprar ela meio que financiada, então eu comprei e aí o Itaú veio, fez uma avaliação e pagou 4 vezes o valor patrimonial. Depois CDI nas taxas de juros que eram capitalizadas, eu sempre fui muito da capitalização.
Caramba, então, conseguimos a nossa resposta.
Conseguimos.
Então foi isso aí.
Ai, caramba. Agora, Moedo, a gente indo pro finalzinho aqui, eu queria te perguntar o seguinte. Temos, ok, problemas, temos às vezes dificuldade no Brasil e etc. Mas ainda assim, é possível que o indivíduo tenha sucesso na sua área profissional, tenha sucesso financeiro, que atinja a liberdade financeira ou que dê certo na vida sob a ótica particular do que é sucesso. Cara, pra você, qual que é o segredo do sucesso? Como que alguém pode se tornar bem-sucedido? O que essa pessoa precisa fazer? Como ela precisa pensar? Como ela precisa agir para ter sucesso?
Olha, eu vou dar como é que foi o roteiro para mim, né? Primeiro, eu achava que tinha que estudar, tinha que fazer faculdade, aí por isso eu fiz as duas faculdades, né? Segundo, ser meio obstinado naquilo que você faz, né? Então eu brincava que lá no banco a gente queria contratar alguém, a gente falou, tem que contratar o cara que seja obstinado, que quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer crescer. Então acho que assim, estudar, ser uma pessoa dedicada, obstinada, e tomar risco, estar disposto a empreender, sair da zona de conforto, assumir alguns riscos. Obviamente você tem que avaliar para ver se faz sentido ou não, mas eu acho que esses são os três componentes, porque oportunidade tem. Então se você é alguém que trabalha, que se preparou para isso e que está disposto a tomar risco, sempre avaliando prós e contras, e também, isso sempre foi uma coisa que eu procurei fazer, até nos negócios quando eu estava fazendo, esse negócio que eu vou entrar,
eu tenho vantagem comparativa nesse? Quer dizer, o perfil disso que eu estou fazendo é algo que eu posso agregar? Quer dizer, esse tipo de negócio ou não? Então, eu acho que é isso. É a pessoa tentar encaixar quais são as habilidades naturais, porque todos nós somos diferentes, cada um tem as suas habilidades. Onde é que as habilidades naturais dele dão os melhores retornos? Uhum. Né? E com esse lado, a obstinação, preparo, disciplina, planejamento, acho que foi sempre que eu procurei fazer.
Pô, eu pensei que você ia falar assim, eu pensava que precisava estudar, e aí chega a conclusão que não precisava. Eu pensei que você ia falar que não precisava estudar.
Não, assim, e assim, por que
vocês pensaram também quando ele falou isso daí?
Mas, assim, eu pensei que ele falou que precisava estudar, mas não precisava fazer faculdade.
Eu pensava que precisava estudar.
Não, não, mas eu acho o seguinte, o estudar, e pra mim é o seguinte, é um pouco do treinamento, né? Você precisa ser treinado pra enfrentar dificuldades. O que no fundo é o estudo e você tirar a boa nota e você passar? É um treinamento que você tá fazendo pra passar por aquelas etapas. Uhum. Então, pra mim era isso, assim, e o negócio da engenharia, que eu sempre gostei, porque ela te ensina muito a resolver problemas, né? Então, você cria uma abordagem lógica, racional, pra resolver problemas. Então, por isso que eu gostei da ideia de fazer engenharia.
Deixa eu pegar, então, você falou três coisas. Você falou estudo, você falou obstinação e tomar risco. É isso? Foram essas
isso
três
aí.
Coisas?
É.
Ok, quando a gente tava falando de estudo, então vamos falar só de estudo rapidamente.
Estudo barra preparo, né?
Estudo barra preparo. Então, assim, não é só o estudo teórico.
Não,
acadêmico,
é o preparo.
Não é o acadêmico, só porque o acadêmico... A gente sempre fala aqui que na prática a teoria é outra.
É outra. Né? É o preparo. Então,
é o preparo que pode ir de várias formas. Por exemplo, você pode até trabalhar junto com alguém.
Exato.
E você tá estudando, você tá aprendendo.
É. Né? Não, e outro dia eu tava vendo uma palestra do sujeito que ganhou o prêmio Nobel lá de ciência econômica, ele dizendo o seguinte, que ele fez várias pesquisas e assim, ele perguntava pra pessoa, você tem duas pessoas gêmeas e que fizeram tudo igual, foram pra faculdade, em determinado momento, foram estar no ensino médio, ensino no high school lá, em determinado momento, um foi trabalhar 2 anos numa determinada empresa. Você contrata quem? E o outro continuou 2 anos estudando e outra coisa. Ele falou, quanto você contrata quem? 100% das pessoas contratam o que foi trabalhar. Por quê? Porque a empresa faz com que você desenvolva algumas habilidades que na parte acadêmica você nunca vai desenvolver. Então essa pessoa sai mais completa. Então essa história do preparo, da vida, a vida, vamos dizer, prática, faz muita diferença.
É, uma prova disso é o Gão, que não comparece à faculdade há 4 meses, e é um crânio, né, cara?
É um sucesso.
O cara que mais sabe aqui, cara,
precisamos conversar sobre isso aí.
Ah, não, mas eu já tô indo. É. O professor tá quase lembrando meu nome.
Tá quase lembrando seu nome.
Deixa uma fotografia na mesa do professor, né, pra lembrar.
Agora, o outro ponto sobre tomar risco. Acho que também é importante tomar risco da forma correta. Porque o tomar risco não é você pular do avião sem paraquedas.
Sem paraquedas, não.
O que é um tomar risco consciente pra você?
Olha, pra mim tomar risco consciente é o seguinte, é um pouco naquela linha que eu falei. Bom, quais são as minhas vantagens competitivas nesse negócio? Eu tenho chance de ter sucesso? Quais são o que pode dar de errado, né? A gente no Brasil, às vezes, é muito otimista, né? Então, eu sempre, quando fui analisava empresa e tudo, é o seguinte, o que pode dar errado? Como é que você pode mitigar esses riscos? E aí, depois, é o seguinte, bom, e se eu tomar esse risco, qual é o prêmio que eu vou ter? Vale a pena? Qual é o retorno que eu vou ter nesse negócio? Faz sentido eu tomar esse risco com esse prêmio? Talvez não. Então, assim, é uma análise também racional. E aí, dado que você decidiu tomar o risco, você já tem que pensar o seguinte, bom, como fazer isso para tentar minimizar o risco? Então, é tomar o risco, fazer a avaliação do que você vai ter de prêmio por aquele risco, saber se você tem vantagem, está preparado para aquilo e o que você pode fazer para minimizar esses riscos.
Uhum, legal. Né?
E assim, eu sempre pensar, pior cenário, o que eu vou fazer? Né? Então, acho que tem que pensar sempre no pior cenário. Bom, no pior cenário acontece isso, dá para ir em frente. Então, vamos embora.
Você vê o pior cenário, se tudo desse errado, se ainda assim você conseguir viver com isso, manda bala.
Manda bala.
Daqui a pouco o Amanda precisa chegar no aeroporto.
Já tô ouvindo o helicóptero dele, tá aqui em cima.
O helicóptero é o táxi mesmo.
É o táxi mesmo, nesse frio, chuva. Puta!
Eu sei o que você vai falar, mas...
Não sabe o que eu vou falar.
Então fala.
Porque hoje temos uma pergunta pra jogar pra vocês aí, cara. Antes de eu falar o que disse que eu ia falar, então, mas que eu não ia falar.
Mas então, antes de falar o que eu ia falar, que tem a sua pergunta que você vai falar, eu tenho outro desafio pra fazer.
Sério? Então eu vou começar falando porque eu que mando podcast. Então vamos lá. Cara, na verdade eu só queria perguntar numa boa. Qual que é a empresa...
Meu Deus.
Qual que é a empresa que só passa papelão na bolsa, cara?
JBS?
Só passa papelão.
Não, porra! Não é isso.
Eu ia falar que Clavinze lá.
Porra, Caio, você foi... Deixa. Bom, então, primos, respondam na foto que a gente vai colocar no Instagram, né? A gente vai colocar essa foto. Qualquer empresa que só passa papelão na bolsa. Pontual.
Sempre pontual.
Por favor, cara, não vamos deixar atrás dessa vez, vai.
Por favor.
Estamos criando um precedente aqui.
E antes do famoso Paga Nós, eu quero lançar um novo quadro aqui no podcast, que é o livro do convidado. Amoedo, indica um livro pros primos que você gostou muito, que mudou
a vida. Não, o Mês já me falou já o livro que ele gostou. Falou nos bastidores.
Mas ele não falou pros primos.
Ou você pode escolher ou indicar o livro ou cantar uma música.
Não, ele já falou pra mim.
É melhor indicar o livro.
Ele já falou.
Não, tem um que eu gostei, A Riqueza das Nações. É muito bom.
Você viu, você estragou a piada, Kaique.
Não, mas na edição a gente
Posso editar. Fala a piada aí.
Não, até um que é bom, do Mil ao Milhão ali. Gostou, adorou esse livro.
Ele não parou de falar desse livro. Desde não, a hora que ele chegou.
Amoedo, para de falar desse livro um pouco.
Se quiser falar só do Mil ao Milhão, Amoedo, aí eu substituo. Tá
certo. Esse aí fica pra depois.
É A Riqueza das Nações, né?
Esse
livro é muito bom. Show de bola. Kaique, temos então um fechamento?
Temos um Paga Nós. É um Paga Nós pequeno, mas...
Pequeno, Kaique. Pô, pequeno, você não tava anotando.
Calma. É um pequeno, mas é muito grande. Porque temos BBA, Itaú, XP, Sinqia, Globo G1, Correios. Eu não sei se eu cobro Correios, porque o Correios... Eu coloquei o Fies, que tipo, o governo tem que pagar um pouquinho aqui pra gente também. A Amazon...
Você não precisa explicar, você só cobra, só chega o boleto lá.
E tem um grande também, que é o maior daqui da lista, que é o Partido Novo.
Partido Novo. É isso aí, Partido Novo. Tamo junto. Pra achar, então, Amoedo, pra te achar nas redes sociais, como que faz?
É João Amoedo Novo, no Twitter, acho que tá isso aí. E na Instagram e Facebook, a mesma coisa. E pô, Partido Novo também.
E cê, no Twitter, só por coisa, você entra umas tretas no Twitter também, não? Porque no Twitter é só treta lá, né?
É, não muito, né? Não? Assim, tem uma turma aí mais exaltada do nosso presidente, que às vezes a gente fala umas coisas assim, eles ficam meio irritados, apesar de ser verdade o que a gente fala.
Primo, Amoedo tá atrasado, jeito. Ele tem que pegar o patinete dele pra ir pro aeroporto.
O patinete dele com a jaquetinha Faria Lima. Então, muito bom. Então, onde que a gente se acha então aqui, Kaique, então?
Principalmente no oprimo.rico, vai lá.
Esse é muito bom esse Instagram, cara.
Eu tô
esse é muito bom.
Conversando com os primos por lá, então vai lá no oprimo.rico e mande uma mensagem carinhosa. Se você não for mandar uma mensagem carinhosa, mande um e-mail pra gente. Eu não quero saber o que você tá dizendo, @oprimorico.com.br. Só mandar um e-mail pra lá.
Tudo bom, então. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Até o nosso próximo podcast de segunda-feira. Tchau!